com a globalização, com a comunicação instantânea, com a informática, os celulares, os computadores, houve essa explosão de multiplicidades e as pessoas passaram a se dividir primeiro ou por tribos e hoje até por individualidades. Ou seja, a moda hoje, ao contrário de mostrar como é uma sociedade, ela mostra como é o indivíduo. A moda se multiplicou, se pulverizou, ficou muito mais democrática. Ela inclui muito mais gente do que ela incluía antigamente. Mas ficou de muito mais difícil leitura e de muito mais difícil expressão. Ela ficou muito mais complexa. É muito mais difícil você perdeu a segurança que te dava se vestir como todo mundo. Hoje você veste para mostrar a sua personalidade e mostra.
Temporada de férias 21-22, episódio de número 7, Ouriço de Cartola, no TerraçoCast de número 296. A vinheta inicial que vocês ouviram é um trecho do Café Filosófico de nome Moda e Etiqueta, da Glória Kalil.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou, pela primeira vez, acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power, as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o TerraçoCast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, dando continuidade com a temporada de férias 2021-2022 do TerraçoCast. E neste episódio de número 7, contamos com uma presença aqui que é bastante conhecida lá no Twitter, o Ouriço de Cartola, aquele que faz o VAR da moda. Quem conhece sabe. Esse perfil dá muitas dicas a respeito de moda que podem ajudar no dia a dia, tanto quando o assunto são as relações interpessoais, como também a impressão profissional que você deseja passar. Vocês vão entender mais sobre isso tudo conforme forem ouvindo. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Ouriço, o que é para você a moda?
A moda é uma forma de comunicar ideias, valores e desejos através das roupas. Por meio de nossas escolhas sartoriais, nós anunciamos quem somos, com quem nos importamos, onde nos encaixamos ou onde nós esperamos nos encaixar na sociedade, né? Então, as roupas são uma forma de comunicação. Elas podem comunicar respeito, desdém, propósito, a falta de propósito, seriedade, frivolidade.
Lá pelos anos 60, 70, a IBM possuía um código de vestimenta extremamente rígido. Os homens deveriam todos vestir costume cinza, camisa branca, gravata e sapatos pretos. A mensagem era clara. A IBM é uma empresa que funciona tão bem e tão precisamente que não há necessidade de pessoalidade na prestação dos serviços. Tanto faz se o engenheiro A, B ou C irá em sua empresa realizar os serviços contratados. Eles serão prestados da mesma forma. Até o início dos anos 2000, o código de vestimenta do Union Bank da Suíça era um livro de 44 páginas que entrava nos mínimos detalhes, como as joias devem combinar com o metal dos óculos, os sapatos não podem ter arranhões, sujeiras, abrasões, as gravatas devem tocar na parte de cima da fivela do cinto, etc. E mais uma vez, a mensagem é clara como a luz do sol. Nós somos atentos aos mínimos detalhes, por mais irrelevantes que pareçam ser. Podem deixar o dinheiro conosco, que ele será tratado com maior cuidado. Da mesma forma, os dress codes formais para eventos especiais, né? Pense aí em esporte fino, traje passeio, etc. Eles criam uma atmosfera refinada que garante que todos demonstrem o respeito apropriado para a ocasião. E é assim que os códigos de vestimenta, sejam sociais, sejam empresariais, eles moldam a cultura, né? Os códigos de vestimenta sociais, eles vão dar o clima dos eventos e os códigos de vestimenta empresariais permitem que as empresas moldem a sua cultura de trabalho e transmitam valores profissionais para os seus clientes, além de criar experiências distintas para esse último. Como último exemplo, eu trago aqui o Mark Zuckerberg. Né? Ele é conhecido para todo mundo como uma pessoa que vai nas reuniões de board da Meta usando jeans e suéter. Mas, quando foi ouvido no Senado americano, ele colocou um costume com camisa e gravata. A mensagem dele também foi muito transparente. Eu respeito o poder que o Senado tem.
Comunicação, na prática, é a maior mensagem da moda, né? Tal qual acontece com as expressões corporais em relação ao que você quer dizer, mas não está verbalizando. Interessante pensar nisso em um mundo em que, antes da pandemia, pensava-se muito em aliviar esse dress code, né? Por exemplo, com a tal Casual Friday, e com a pandemia, aparentemente, a realidade de trabalhar de casa, para quem tem essa possibilidade no caso, significaria, de alguma maneira, que nenhuma regra existiria mais. Aliás, vamos com calma, porque isso aqui entra um pouco no segundo assunto do episódio de hoje. O efeito das roupas é sempre em relação a terceiros? Dress code faz sentido por quais outros motivos?
Não necessariamente. Há também outra razão para esse tipo de dress code. A sensação de estar bem arrumado nos empodera e liberta o melhor de nossas habilidades cognitivas. Um estudo denominado Enclothed Recognition, publicado no Journal of Experimental Sociopsychology, separou três grupos de pessoas de inteligência equivalente e pediu que um dos grupos vestisse um jaleco de cientista, o segundo grupo vestia um jaleco de pintor, e o terceiro grupo usou as próprias roupas. Após a troca de roupas, foram avaliadas suas respectivas capacidades de raciocínio. O grupo melhor colocado foi o que vestiu o jaleco de cientista. O pior colocado foi o que vestiu o jaleco de pintor. E o que fez teste com as próprias roupas ficou no meio do caminho. Nem foi o pior, nem foi o melhor. E aí vem o detalhe. O jaleco do cientista era idêntico ao jaleco de pintor. A única diferença entre eles foi que o grupo era informado que se tratava de uma peça de cientista. E o outro grupo foi informado que aquele jaleco era de pintor. Ou seja, a simples informação que você está vestido de pessoa inteligente te faz se portar de forma mais inteligente e aumenta a tua capacidade de raciocínio. É um negócio impressionante. Em outro estudo, chamado Cognitive Consequences of Formal Clothing, que foi publicado no Sociopsychological and Personality Science, testou-se a diferença de estar impecavelmente vestido em entrevista de emprego. O resultado também foi muito semelhante. As pessoas que receberam roupas dignas de aplauso se mostraram mais confiantes e tiveram melhor desempenho nos processos seletivos. Obviamente, as roupas podem ter efeito duplo, tanto interno, nos seus usuários, como externo, em relação às outras pessoas. Os ativistas negros dos direitos civis americanos, pensa aí, Martin Luther King, Malcolm X, etc., sempre apareciam vestidos com suas melhores roupas com um propósito, dar um exemplo de respeitabilidade, mas também porque as roupas elegantes lhes traziam esse conforto psicológico e esse aumento de autoestima. Da mesma forma, muitas mulheres usam salto alto para passar um ar profissional, mas também outras tantas, ou até cumulativamente, usam porque acham que ficam bonitas, que agradam os homens ou outras mulheres, ou ainda porque elas entendem que aquela apresentação mais alta, mais ereta, mais altiva, contribui para o seu senso de competência e estatura. Então, as roupas elas vão ter esse efeito tanto interno para como você se vê, como esse efeito externo para como as outras pessoas te veem. Mas, Ouriço, os códigos de vestimenta não são coisas do passado? Hoje em dia não está tudo liberado, cada um se veste do jeito que quiser e existe essa grande liberdade. Isso não é libertador, não. Veja bem, olha a situação que nós encontramos hoje. Quando o homem nasce, ele é vestido pelos seus pais. Ele entra para a escola e passa a utilizar uma farda. Chega na faculdade e é finalmente jogado em um mundo que cada um pode escolher o que vestir. Ao contrário do que ocorria no passado, não há mais códigos rígidos de vestimenta, códigos explícitos. Isso à primeira vista parece libertador, mas se pararmos para pensar, percebemos que não é que não existem mais códigos de vestimenta, não existem mais códigos explícitos de vestimenta. Hoje em dia, todos consideram que todo mundo deve saber qual é o código implícito, o código subjacente. Então, apesar de acharmos que os códigos de vestimenta, como o da IBM nos anos 60, são uma limitação de nossa liberdade pessoal, eles, por outro lado, podem nos liberar da tirania do julgamento de terceiro em relação às nossas escolhas sartoriais. A nossa cultura de informalidade e individualidade pode exigir uma conformidade ainda mais forte do que qualquer dress code corporativo do passado. Esses padrões informais de vestimenta podem demandar mais e serem mais traiçoeiros que qualquer código de vestimenta escrito, pois a falha em respeitar as convenções de bom gosto te marcam como ignorante de mau gosto. E, por outro lado, a obsessão em seguir com perfeição demais as regras mostra uma insegurança e, por consequência, um berço ruim. Enquanto o código de vestimenta explícito requer apenas a aderência, a inexistência de um código explícito nos deixa soltos, forçados a navegar por padrões de bom gosto, de elegância e estilo difíceis de compreender ou alcançar, com muitos mandamentos que são vagos, não são escritos ou mesmo são contraditórios entre si. Isso cria uma ansiedade que é gritante. A habilidade que a roupa nos dá de transformar nossos corpos garante às vestimentas o poder da ilusão, né? Então, nosso look é uma demonstração que convence as pessoas em um nível subconsciente, antes mesmo de nossos interlocutores possam formar uma opinião fundamentada sobre nós. Assim, no mundo sem regras explícitas como é o nosso, hoje, quem consegue entender as regras implícitas, as regras não escritas, tem uma vantagem competitiva gritante. E com o surgimento dos ambientes virtuais, com as videoconferências, os chats, isso tudo não torna nossas escolhas de investimento menos relevantes? Bem, hoje em dia está na moda dizer que a tecnologia, as mídias sociais, o crescimento da vivência online fazem das roupas e do corpo coisas menos importantes, pois mensagem de texto toma um espaço de interações ao vivo, foto de perfil fica no lugar de pessoa de carne e osso. Mas, na verdade, a mídia social ela amplifica a importância de nossas escolhas sartoriais. O conteúdo do Instagram, por exemplo, consiste primordialmente em imagens de pessoas feitas com muito esforço para criar uma determinada autoimagem. É inevitável que boa parte dessa autoimagem venha de roupas, e é bastante claro que muitos usuários de redes sociais escolhem o que usam em suas fotos publicadas com tanto cuidado quanto um fashionista se preparando para São Paulo Fashion Week. Aliás, por falar em redes sociais, vale destacar que utilizamos as redes para avaliar os amigos, os paqueras, os potenciais empregados e empregadores. Os empregadores, por outro lado, olham para nossas redes sociais com olho cuidadoso, né? Buscam dicas nelas sobre nossa personalidade, nosso estilo de vida. Então, as redes sociais também prolongam e renovam o impacto de nossas vestimentas, né? Para bem ou para mal. No passado, se dizia que você nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Hoje, essa primeira impressão é uma impressão indelével. Uma péssima escolha sartorial tem uma carga para o resto da vida. Como pode dizer, por exemplo, o Justin Timberlake. Ele foi fotografado há 20 anos usando um costume todo de jeans, com chapéu jeans, camisa jeans, o paletó jeans, calça jeans, um sapato jeans, ao lado da namorada dele, que era Britney Spears no tempo, que também estava num vestido todo em jeans. Isso faz 20 anos, mas até hoje ele é lembrado por ter ido num evento vestido daquela forma. Ele precisou de um trabalho gigantesco para diminuir o impacto dessa única escolha muito ruim. E em cada vez mais contextos, nós estamos livres para vestir o que quisermos, mas sabemos que seremos julgados com base no que escolhemos usar. Então, se vestir como outras pessoas é uma maneira de garantir que não seremos julgados muito pesadamente. E é assim, né, com esse tipo de pensamento, que surge a padronização das roupas das diversas tribos urbanas. Né? Como, por exemplo, aquele coletinho estufado dos Faria Limers, né? as roupas lá em tecido cru dos Natureba, as camisas de banda de rock e de anime do pessoal de TI, etc. Quando a gente usa essas roupas, a gente está balançando uma bandeira de pertencimento. Eu faço parte desse grupo. Né? E, por outro lado, nós estamos aderindo ao código de vestimenta desse grupo, né, para evitar justamente esse julgamento, né, mais pesado e mais aprofundado das nossas escolhas.
Uma coisa bacana é quando pensamos que de fato os efeitos de como nos vestimos estão não só
em como somos vistos, como também em como nós mesmos nos visualizamos. A apresentação que temos antes mesmo de falarmos qualquer coisa pode significar mais do que a gente imagina. Sim, é possível flexibilizar essa questão, mas as mensagens continuam a ser passadas. Até porque, mesmo quando se fala em não ter regras, já reparou que, na média, o que vai acontecer é o clássico camiseta e calças jeans? Um assunto bastante amplo, mas é uma liberdade dada que nos faz, no fim das contas, seguir tendências de maneira talvez até mais direta do que se tivéssemos um código direto. Muito doido isso, né? Ou como dizia Karnal em uma de suas palestras, antigamente a minha avó dava duas opções para quem ia na casa dela, café ou não café. Hoje temos dezenas de opções disponíveis e nem por isso somos necessariamente mais felizes. Na verdade, diante de uma enorme prateleira física ou virtual, podemos nos sentir até mais angustiados diante de tantas opções. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Que dicas você, Ouriço, tem para dar para os nossos ouvintes que querem dar um tapa no visual?
Bom, a primeira coisa é tomar consciência que, diante de tudo que conversamos, é completamente normal que o homem fique perdido na hora de se vestir, principalmente quando ele está fora do seu ambiente usual. E é por isso que vemos tantas vezes erros grosseiros sendo cometidos pelo público masculino. Por exemplo, sair para jantar, fazer um jantar romântico usando uma camisa de futebol, e ir de chinelo para qualquer lugar que não seja nas proximidades de corpos aquáticos, como mar, lago, rio, piscina. Pode parecer até impossível, mas não é complicado se vestir adequadamente para todas as situações. A primeira coisa a se fazer é garantir que todo o seu guarda-roupa te vista da forma correta, ou seja, que a roupa seja do tamanho certo e tenha um caimento adequado para o seu corpo. Para isso, é bem possível que você tenha que levar suas roupas para lojas que fazem ajustes. O erro mais comum entre os homens é usar calças com a bainha longa demais, muitas vezes tão longas que eles chegam a pisar nelas. Outro erro são camisas muito folgadas ou com mangas longas demais. E talvez o mais subestimado dos erros seja o sapato detonado. Você já notou? Pare para pensar aí. Já notou que, como grande parte das mulheres amam sapatos e possuem montes deles? Pois é, do mesmo jeito que elas se preocupam com os sapatos delas, elas notam os seus. Dizem que uma pessoa é capaz de julgar rapidamente se a outra está bem ou mal vestida pelos sapatos que ela usa. Isso daí você faz inconscientemente. Às vezes você vê uma pessoa que aparentemente, né, do seu ponto de vista ali consciente, ela parece estar bem vestida, mas tem alguma coisa esquisita. Pode ter certeza, se você parar para prestar atenção no sapato dela, o sapato está detonado, o sapato está feio, o sapato está sujo. Isso você avaliou inconscientemente, causou uma sensação de estranheza. E o mais interessante é o seguinte: agora que eu chamei a atenção de você para esse fato, você não vai mais conseguir não notar esse sapato. Pode prestar atenção. Então, sapatos limpos e roupas bem ajustadas, e aqui eu não quero dizer roupa colada no corpo, né, eles já vão te colocar à frente da grande maioria dos homens em relação à adequação das vestimentas. Da mesma forma, higiene pessoal e um mínimo de cuidado com a aparência, banho, perfume, cabelo penteado com corte, a barba raspada ou bem cuidada, também ajudam bastante tanto na sua autoconfiança quanto na avaliação que os outros fazem de você. Então, lá no meu Twitter, que é @cegadedé, eu tenho guias de como deve ser o caimento de todas as peças de roupa que um homem pode querer vestir. É um bom início para quem está completamente perdido no assunto. Também tenho guias que falam de cuidados com calçados e que calçados escolher. E aí, uma vez que você tem ajustado o seu guarda-roupa, há o desafio seguinte, que é saber qual é a roupa mais adequada para cada ocasião. Algumas pessoas têm um jeito natural de sentir qual é a melhor escolha para cada evento, mas a maioria não tem a menor ideia. Qual é o meu conselho? Tenha alguns conjuntos básicos em casa. Bermuda chino, calça jeans e tênis básico de sola reta já vão te deixar bem vestido para a maioria das situações de total informalidade. Uma calça chino, camisa Oxford e um loafer vão te deixar mais arrumado que a gigantesca maioria dos homens, mesmo quando esses homens tentam se arrumar. Quer dar mais um toque de estilo? Fala apostando uma terceira peça. Uma jaqueta, um blazer, sempre dão um up, né? Dão uma levada no look. E, claro, para situações muito especiais, um costume azul marinho ou chumbo é o verdadeiro coringa. E aqui eu tenho alguns comentários, especificamente sobre costumes. Deixe o terno preto para quem tem mais do que 5 ternos. Costume preto, ele é adequado em pouquíssimas ocasiões. Basicamente, ele serve para ir em funeral e casamento noturno se você for noivo. O cinza escuro e o azul marinho são muito mais versáteis. Eles sim são coringas. Camisa para usar com costume, camisa para usar com terno, deve ter cor clara, jamais preta. A cor do sapato deve combinar com a cor do cinto e da pulseira do relógio. Deixe o lenço de bolso para quem sabe o que está fazendo. Eles são um acessório muito traiçoeiros. Não use relógio de mergulho ou qualquer relógio que não passe sob a manga da camisa do paletó. Que é uma coisa horrorosa, né? Você está ali e aquele relógio fazendo ou um volume sobre a camisa, ou então ele tem que ficar de fora porque ele simplesmente não entra, não passa pela manga. Outra questão a se observar é o excesso de opulência. Como, por exemplo, use muitas joias, roupa com logotipo muito visível de marca famosa. Tudo isso é visto no dia de hoje como um sinal de mau gosto e berço pior ainda. Então, via de regra, é interessante evitar o uso de muitos acessórios ao mesmo tempo, né? Pulseira, cordão, anel, a menos que você saiba muito bem o que está fazendo. Da mesma forma, é de bom tom evitar usar roupas cuja principal característica é o logo do fabricante. Por fim, é interessante usar roupas apropriadas para sua idade. Um homem de 40 anos que usa camisa de banda de rock passa a mensagem que está perdido em uma era que já se foi. Um senhor de 60 anos de idade com uma jaqueta de couro preta cheia de zíper causa vergonha ali onde ele passa. Deixa o jean rasgado para quem tem até 20 anos de idade. Jean de botado deixa para quem tem até 30. E me siga lá no Twitter, @CHDDE, para mais dicas.
Esse é um episódio que este que aqui ancora vai anotar para não esquecer. São dicas que realmente podem ser colocadas em prática de maneira razoavelmente rápida. Lembrando que você pode ter concordado ou discordado das dicas e da discussão toda que foram colocadas aqui, mas as mensagens seguirão sendo passadas mesmo assim. Muito obrigado, Ouriço, meu caro amigo, por toda essa discussão que foi colocada aqui na mesa, que às vezes acaba não sendo feita, né? Aparentemente as pessoas pensam que é só uma questão de, ah, você acertou, você errou, você passa no VAR, você não passa no VAR. Enfim, é uma questão muito mais complexa do que essa, como grande parte das questões relevantes que existem na vida. E você, que ainda não conhecia, que ainda não conhece, pode seguir lá no Twitter, é @CHDD. Vou soletrar aqui para facilitar, CEGADEDE. É isso. Por hoje é isso, galera. Encontre o Terraço em todo canto, olhando o Linktree, que está na descrição desse episódio. Traz mais gente para ouvir, nos avalia positivamente, principalmente se você estiver ouvindo no Spotify, porque agora tem essa possibilidade de você dar aí, né, entre 1 e 5 estrelas. E até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.